Base de Copos, um podcast de Afonso Pimenta, Hélder Leal Rodrigues e João Galrinho. Um brinde à vida.
Sejam bem-vindos ao sexto episódio de Base de Copos, o nosso podcast semanal. O meu nome é Hélder Leal Rodrigues, hoje cabe-me a mim ser o moderador. Temos connosco, como é habitual, Afonso Pimenta, que esta semana foi eleito o maior apreciador de travesseiros de coina do mundo. Afonso, o que é que tens a dizer sobre isto?
Olha, para já, muito boa noite a todos os presentes. Fui eleito num concurso na 17ª Amostra Distrital de Travesseiros de Coina. Eu estava na final, estava a concorrer com o Fernando Mendes, era o outro finalista de peso, e o que acontece é que acabei por ganhar por um travesseiro de coina, e neste momento sou o maior especialista de travesseiros de coina do mundo. Se quiserem alguma questão, podem-me fazer, seja a textura, seja a receita, ou mesmo a variante do travesseiro de coina, que inclui queijo da serra.
Muito obrigado, Afonso, mais uma vez a surpreender-nos, porque tu não sabias que eu iria dizer isto. E temos também João Galrinho, líder da Associação dos Amigos do Restaurante A Valenciana. Então, João, como é que estás? Foste lá esta semana?
Olá, Hélder, como estás? Tudo bem? Estás bem? E este cumprimento inicial estendo também aos nossos ouvintes e aqui ao Afonso. Eu estou bem e fui lá esta semana e continuo sempre com a sua qualidade inconfundível, já desde as várias vezes que lá fui. Eu gostaria que tu também pudesses ter dado o teu contributo, tendo ido, mas pronto, infelizmente não podemos contar com a tua excelsa presença enquanto vice-presidente da associação.
Eu estive a contribuir para a economia local do Barreiro, por isso não pude estar presente.
Ah, ok.
E hoje, temos um convidado especial, José Limão, nosso amigo em primeiro lugar, e consultor na empresa eOpportunity desde setembro de 2019. Esteve também a trabalhar na Comissão Europeia, na representação em Portugal. É licenciado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em Ciência Política e Relações Internacionais, tendo-se focado na sua dissertação no entendimento do conflito no Iémen e na avaliação da importância que este país assume no Grande Médio Oriente. E é também coordenador do Gabinete de Estudos da Juventude Popular e é da Oeiras. José, como é que estás?
Olá a todos, olá Hélder. Olá, olha, obrigado pelo convite. Eu estou muito bem, sinto-me bem aqui na vossa presença, na vossa companhia. Obrigado pelo convite e hoje acho que temos aqui temas interessantes para discutir. E estou ansioso também para vos ouvir. Como disseste bem, estamos entre amigos e para mim é sempre bom voltar e ter aqui beber um copo convosco e aprender um bocadinho e partilhar aquilo que são também os meus estudos e o meu trabalho e etc.
Muito obrigado pela tua presença, José. Okay. Vamos já passar para o primeiro tema, foi talvez o tema da semana, a Operação Marquês, e a decisão saiu na sexta-feira, por parte do juiz Ivo Rosa, em que o ex-primeiro-ministro José Sócrates fica acusado de 3 crimes de branqueamento de capitais e 3 crimes de falsificação de documentos, tendo caído todos os crimes de corrupção, a maioria deles por prescrição. Com isso, eu gostava de ouvir o João Galrinho, o que é que ele acha sobre esta decisão. Se faz sentido, se há aqui algo de estranho na condução deste processo, ou se, apesar de tudo, vamos ter um ex-primeiro-ministro no banco dos réus por crimes graves.
É o seguinte, em primeiro lugar, aquilo que eu tenho a dizer sobre a decisão instrutória da parte do juiz Ivo Rosa é que, e isto é importante sempre fazer esta salvaguarda, é que eu não li as 6 mil páginas da decisão, como a esmagadora maioria, praticamente todas as pessoas, não li, isto não me desqualifica para tomar uma opinião sobre o assunto, no entanto, é importante fazer esta ressalva. Em que parece que há muita gente que leu e que tem imensas certezas sobre isto, eu faço já essa ressalva que não li as 6 mil páginas da decisão instrutória. Inicialmente havia aqui uma acusação por parte do Ministério Público de 189 crimes e acabou por a decisão do juiz Ivo Rosa foi que apenas fossem a julgamento 17 destes 189 crimes. Entre estes 17 temos aqui três crimes de relativamente a José Sócrates, temos três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos. Em relação ao Ricardo Salgado, três crimes de abuso de confiança. Armando Vara, um crime de branqueamento de capitais. João Perna, o ex-motorista de José Sócrates, um crime de detenção de arma proibida. Por fim, no que respeita a Carlos Santos Silva, três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos. Ou seja, esta é a densificação dos 17 crimes pelos quais foram pronunciados os arguídos. Em relação a Sócrates, especificamente, por motivos óbvios, né? Teve o cargo político que teve e a notoriedade que todos conhecemos, ele estava inicialmente indiciado por 31 crimes, acabaram por cair a grande maioria, caíram a maioria dos crimes de branqueamento de capitais e de falsificação de documentos, caíram a totalidade dos de fraude fiscal qualificada e corrupção passiva. Durante a leitura da decisão instrutória por parte do juiz Ivo Rosa, ele apontou várias vezes, imensas vezes, debilidades da parte da investigação por parte do Ministério Público. Fez críticas duríssimas ao trabalho do Rosário Teixeira e da equipa em geral que coordenou a investigação. Do pouco que sei relativamente ao juiz Ivo Rosa, aquilo que tem vindo a público, da parte de quem tem vindo a densificar as opiniões sobre esta acusação, é de que ele tem uma interpretação muito restritiva da admissibilidade da prova, digamos assim, para resumir, especificamente no que respeita à prova indireta, aquela prova que não, pronto, que apesar de ser admissível em tribunal, ele tem uma interpretação muito restritiva desta prova indireta. E esse tipo de prova, neste tipo de crimes altamente qualificados, em que muitas vezes estabelecem-se teias de ligação altamente complexas entre os arguídos, quem tem uma interpretação restritiva sobre esta admissibilidade de provas, no fundo, acaba por muitas vezes matar, digamos assim, certas possíveis relações em que, na opinião dele, não existe uma relação provada. Não existindo, não há prova suficiente, digamos assim, não vai a julgamento. Esta posição é discutível, como tudo, mas é legítima da parte do juiz. Eventualmente, se tivesse sido julgado pelo Carlos Alexandre, teria havido uma pronúncia bastante diferente, porque ele tem uma interpretação mais extensiva no que respeita à admissibilidade dessa prova. No entanto, as coisas estão como são, e houve um sorteio entre os dois juízes, que compõem o Tribunal Central de Investigação Criminal, o TICAM, calhou aquele que tem uma interpretação mais restritiva, é assim mesmo. Ainda assim, nada me leva a crer que em 6 mil páginas e ao longo de 2 anos de debruçado sobre este assunto, não tenha havido uma decisão séria e devidamente ponderada sobre isto tudo, sobre tudo o que envolve o processo. Podemos pôr em causa se é excessivamente garantística, se é excessivamente, uma posição excessivamente garantística, digamos assim, para os arguídos. O que é facto é que nada leva a crer, pelo menos quem se tem pronunciado no que respeita à parte técnica, que tenha havido aqui falhas graves da parte do juiz no que respeita à interpretação que ele fez da lei. Por outro lado, eu acho que isto, tendo lido as 6 mil páginas da decisão instrutória, eu consigo ter uma posição política, digamos assim, sobre algumas coisas, nomeadamente quanto à própria existência do TICAM nos termos, no TICAM, que é o Tribunal Central de Investigação Criminal, nos termos em que ele funciona. E digo isto porquê? Porque existe na Constituição Portuguesa o princípio do juiz natural, em que parece, pelo menos no meu entendimento, que é violado com a própria existência do Tribunal nestes termos, em que toda a gente sabe que os processos são a partir de, em que processos de criminalidade altamente complexa, a partir do momento em que só podem ser decididos ou por um juiz ou por outro, e há um histórico de como um juiz costuma decidir e como o outro costuma decidir, não há a questão da aleatoriedade, que é central na atribuição, na decisão, digamos assim, judicial, não existe, manifestamente não existe, a partir do momento em que as partes já sabem que tendencialmente será mais num sentido ou mais no outro, porque há decisões reiteradas ao longo do tempo sobre N processos, este princípio parece-me claramente violado e politicamente, o que quer que se pense sobre este caso, politicamente este caso pode-nos levar precisamente a refletir sobre a existência do tribunal nestes termos. Também politicamente, o que eu gostava de dizer é o seguinte, quem tensiona, na minha opinião, isto é a minha opinião, quem tensiona, com base naquilo que foi decidido, surfar a onda, digamos assim, da indignação e continuar a fazer um juízo meramente moral daquilo que se passou, aquilo que a história nos mostra, a história recente, é que está condenado um bocado ao fracasso. Vejamos, a direita desde 2011, junta, ficou duas vezes abaixo dos 40%. Em eleições legislativas, desde 2011. Portanto, e sob este processo, achava-se na altura que iam ter ganhos políticos muito significativos, o que é facto é que isso não existiu. Não existiu, porque em lugar de terem procurado apresentar propostas concretas para mudar as coisas, acabaram por ter um discurso apenas moral sobre o assunto e desqualificação do Sócrates e de constante colagem ao PS. O que quer que se ache sobre isto? Em termos factuais, isto não resultou. Não resultou. Não ganhou com isto, não soube capitalizar. Eu acho que a melhor forma que teriam de ter capitalizado é terem apresentado propostas concretas sobre este caso. Veremos então como é que as coisas vão correr daqui para a frente. O que é facto é que isto é um primeiro de vários capítulos de um caso que muito provavelmente vai ocupar a justiça pelo menos nos próximos 10 anos, porque ainda há o recurso ao Tribunal da Relação da decisão instrutória, depois há a primeira instância e as instâncias seguintes até ao trânsito em julgado. Portanto, eu diria que pelo menos nos próximos 10 anos não haverá trânsito em julgado. E também sobre isto, é importante que haja uma reflexão, não só jurídica, mas também política, sobre se isto é admissível, este arrastar no tempo das decisões judiciais, na minha opinião. Se por um lado não, certamente não se fará justiça num ano, tenho sérias dúvidas que em 20 anos, ou 17, ou 18, que essa justiça também seja adequada e seja digna até para os próprios arguídos, estarem com uma espécie de cutela em cima da cabeça durante tantos anos sobre como é que será valorada pelos tribunais as suas condutas, digamos assim. Enfim, basicamente é isto que eu tenho a dizer no que respeita à parte jurídica e à parte política.
Afonso, seguindo aqui a linha do João, achas que faz sentido, principalmente, não só em casos de corrupção, mas principalmente quando esses atos terão sido realizados no âmbito de uma ação governativa, achas que faz sentido um prazo de prescrição tão curto, que serão os 5 anos, e que por causa disso há uma série de crimes que não avançaram para julgamento?
É assim, acho que a prescrição é um instituto bastante elementar do direito, tem como principal função condenar a inação por parte de um agente, neste caso o Ministério Público, que por uma decisão que o arguido pretende que seja célere, seja para o bem e para o mal, e como tal não podemos que os processos se arrastem, e a prescrição serve isso mesmo, é uma tentativa do legislador para que permitir que estes processos não se arrastem durante 10 anos, como o João há bocado tinha dito, mas que sejam o mais célere possível e que cheguem a uma conclusão o mais depressa possível. Agora, É evidente que este tipo de processos, seja pelo megaprocesso que já se discute que deve terminar, não pode ser um processo que dure 15 segundos, que é o tempo de um TikTok do Capinha, não é? Acho que este tipo de processos implica uma perda de tempo e uma morosidade tal que leva que, de facto, o Ministério Público tenha tempo para uma investigação justa, porque não só temos de estar a olhar para a velocidade com que o processo corre, mas também para que a justiça seja feita da forma mais rápida e célere possível, e justa, acima de tudo. Portanto, acho que este prazo de 5 anos acaba por ser muito, muito reduzido face à dimensão de um processo. É um processo que tem mais de 7 mil páginas. Ah, e depois posso suplementar, só queria acrescentar uma coisa que o João não referiu, duas coisas interessantíssimas, que foi, depois, o que é que isto permite? Esta prescrição permite situações bizarras, que é Sócrates cometeu corrupção e não cometeu ao mesmo tempo. Porquê? Ele vai ser acusado de branqueamento de capitais, que só se consegue através da corrupção, não é? Ou seja, ele não corrompeu, mas fez branqueamento de capitais, portanto, como é que teria feito isso? Ou anda, provavelmente através da corrupção, portanto, dá estas situações um bocado antagónicas. Já para não falar, epá, e aqui o senhor juiz Ivo Rosa, que me permita, vou puxar a brasa à minha sardinha, como é que Sócrates não é acusado de fraude fiscal porque porque o dinheiro vem de ilícitos, e os ilícitos não podem ser declarados nos impostos? Quando a nossa LGT assim o permite, o nosso próprio código do IRS no artigo 1º também fala que pode advir de criminalidade. Ah, portanto, no fundo, a autoridade tributária quer receber é dinheiro, está-se a borrifar se vem do vendedor de droga ou de uma pessoa honrada, proba e honesta, e o senhor Ivo Rosa não permite que o senhor José Sócrates pague impostos. É muito triste este tipo de situação, ainda por cima com uma crise que aí se adivinha, não é? Acho mal, e acho que as consultoras neste momento estão chateadíssimas porque o Ivo Rosa fez melhor trabalho do que elas próprias. Pronto, tenho isso, tenho dito.
Permite-me só uma pequena interrupção, que é... A questão do crime da corrupção foi caiu por água abaixo, digamos assim, essencialmente por prescrição.
Porque sim, o próprio, só que depois, Ivo, claro, Rosa, exatamente.
Porque o próprio Ivo Rosa disse claramente que ele tinha tido uma atuação e uma conduta digna de um corrupto, que ele foi corrupto durante a sua ação enquanto primeiro-ministro, por uma questão, não é bem formal, parece que estou a diminuir a prescrição, não é isso. Mas por algo que não é a prática do próprio ato, ele foi absolvido do crime em questão, por prescrição. No entanto, ele cometeu o ato.
Sim, claro. Mas lá está. Mas não deixa de dar esta situação bizarra. Por isso é que eu estava também a dizer que a prescrição deveria ser repensada, em que ele não vai ser pronunciado por corrupção, mas vai ser pronunciado por branqueamento de capitais. É um bocado antagónico, era só isso que eu queria dizer, era o meu ponto.
Pois, eu percebo isso.
Isto, no fundo, só a amizade é que vai a julgamento.
É isso. Epá, já para não falar do sorteio, não é? Que foi muito estranho, só a quarta tentativa deu o Ivo Rosa, e o Ivo Rosa vai extrair certidão de crime para perceber o sorteio, quando não foi para ele, não é? Não sei. Acho que depois Ivo Rosa é muito estranho. Pronto, para terminar, só para não me desviar muito, só para falar aqui, a comunicação social também mais uma vez a enviesar os portugueses e a fazer o tal julgamento em praça pública, que deve ser só feita em tribunal, não é? Recentemente também outro caso que abalou o país, o caso de Alcochete, em que toda a gente condenava o doutor Bruno Carvalho e veio-se a ver e acabou por ser absolvido, não é? Acho que a comunicação social também tem que repensar esse tipo de situação.
Sobre isso, deixa-me só dizer uma coisa, se me permitem, que é, as pessoas não estão inibidas de ter as suas próprias convicções. As pessoas são livres de ter as convicções que quiserem. O princípio da presunção de inocência é um princípio que é válido para os tribunais. O que conta materialmente é a decisão dos tribunais. Agora, as pessoas são livres de terem as interpretações que tiverem. É que mesmo, vamos supor, que o Sócrates, que era indiciado por 0 crimes, em que se entendia que o trabalho era de tal forma péssimo do Ministério Público, ele não era indiciado por nenhum crime. Ainda assim, eu posso fazer um julgamento moral sobre nem que seja a forma como ele vivia, e que certamente que aquele dinheiro, mesmo não fosse provada a proveniência, a forma como ele vivia e a ostentação que ele tinha, e o facto de viver uma espécie de um escravo financeiro, que é, digamos assim, o Carlos Santos Silva, eu consigo ter um julgamento moral sobre isto. E eu não sou obrigado a fazer um reset na minha cabeça e a não ter convicções próprias face àquilo que eu interpreto, não é?
Está bem, mas
também o princípio é fundamental, mas não pode servir para proibir as pessoas terem as suas próprias convicções, não, nem que sejam convicções morais.
Tudo bem, epá, e concordo, mas depois vais dar opiniões bizarras a pessoas, a alguns leigos, em que condenavam Sócrates e agora não conseguem perceber esta decisão. Ou seja, o que eu referir é a comunicação social, por vezes, apesar de emitir a opinião, quando está a dar uma notícia, a notícia não deve ser opinativa, não é? Aí há o espaço de artigo da opinião. Acho que é importante informar as pessoas para que depois não indiquem, não cheguem situações como são todos os corruptos. O Ivo Rosa é um corrupto, já haver este tipo de manifestos para tirar Ivo Rosa da magistratura.
Verdadeiramente lamentáveis, digamos.
Claro que sim, mas o meu ponto era esse, não em artigos de opiniões. Agora, em notícias, epá, há que ser isento. E sabemos bem que nem sempre isso acontece, não é?
É verdade.
Exatamente. Eu tento concordar com o que o Afonso diz relativamente ao papel da comunicação social, que não é só neste caso, atenção, é habitual, principalmente em situações que metem tribunais, haver este tipo de comportamento por parte dos jornalistas. Antes de introduzir aqui o José Limão, só dar nota que eu gostava que a nossa amizade fosse como a amizade do Carlos Santos Silva com o engenheiro José Sócrates, e portanto estou disponível para receber ofertas vossas. José, eu gostava de fazer aqui uma questão muito direta sobre este tema, afastando aqui a questão judicial, mas gostava de saber a tua opinião sobre que implicações isto terá para a política portuguesa, para o futuro da política portuguesa.
Helder, obrigado. Exatamente, eu por acaso tinha aqui preparado para falar um bocadinho sobre isso. Deixa-me também só dizer duas ou três coisas muito rápidas daquilo que também foram dito, foi dito pelo Afonso e pelo Galrinho. De facto, nós sabíamos que o juiz Ivo Rosa é um juiz que faz essa interpretação restritiva da prova, isso é facto. Nós estamos a falar de um crime de corrupção que geralmente, cuja prova é sempre muito complexa, muito baseada e muito dependente da prova indireta. É um juiz também, parece-me a mim, daquilo que fui lendo, que faz também uma interpretação muito literal da lei, portanto, muito focada, dependente da letra da lei, se calhar menos do espírito, e isso faz com que em crimes tão complexos, onde há uma teia tão complexa de ligações e de pessoas e de, enfim, de dinheiro que está, não sabemos muito bem onde, e faz com que toda esta prova seja muito difícil de ser feita, e para um juiz que tem uma interpretação restritiva da prova, realmente nós sabemos que estes crimes tendem a cair ou tendem a ficar para trás. E isso também justifica mais ou menos o tempo que o Ministério Público demorou a fazer isto. É uma prova difícil de fazer. Nós sabemos também que na fase de inquérito muita da prova é feita por indícios e, portanto, às vezes é difícil ir um bocadinho mais além, mas vou despachar-me aqui com a parte judicial, como tu pediste, mas dizer apenas que dá a sensação, e até de um ponto de vista popular, dá a sensação de que aquilo que nós temos em causa é um primeiro-ministro que foi corrompido e que teve uma atitude corrupta e que não é julgado pelos actos que cometeu. Muitos dos crimes não vão ou caem exatamente por prescrição, e o Ministério Público talvez pudesse ter feito melhor, não sei, mas a prova é tão difícil de fazer e o caso é tão complexo que a justiça portuguesa também e a própria lei e a maneira como o ordenamento jurídico está construído dificulta a ação do Ministério Público. Ora, isto é um terremoto político, parece-me a mim, desde logo dentro do PS e desde logo dentro daqueles que imediatamente se viraram contra Sócrates, que lhe apontaram as culpas daquilo que tinha acontecido no pré-2011, que se afastaram dele. O primeiro-ministro António Costa deve estar preocupadíssimo com esta decisão. Houve muita gente dentro do PS que imediatamente se virou contra ele, e agora Sócrates... Eu faço aqui um parênteses, nós ainda vamos ver o que é que vai sair da relação. O Ministério Público vai naturalmente recorrer desta decisão e, portanto, nós vamos ver ainda o que é que vai sair. Parece-me a mim pouco provável que a relação vá no sentido daquilo que foi a decisão do juiz Ivo Rosa. Mesmo assim, nós vamos ter um partido, o Chega vai surfar muito bem esta onda, aliás, não tem grandes preocupações com separação de poderes. Rapidamente nós vimos aqui um movimento lamentável, e eu concordo, lamentável, de gente a pedir a cabeça e a pedir o afastamento do juiz Ivo Rosa, que me parece a mim que afronta o Estado de Direito. O Chega vai surfar muito bem essa onda sem grandes problemas. Os partidos da direita tradicional, o PSD e o CDS, vão naturalmente atacar o sistema judicial e de facto pedir reformas que há muito são necessárias, mas, e o Galrinho também acho que tocava nesse assunto, mas não foram governo assim há tanto tempo. Nós estamos a falar até de crimes que ocorreram, creio eu, tudo começou em 2014, já não tenho bem a certeza, não foi governo assim há tanto tempo e não tem feito propriamente um papel pujante e diferenciador nessas reformas. E o PS, claramente, eu acho que dentro do aparelho do PS deve haver muita gente muito preocupada e em pânico, porque agora José Sócrates, mais ou menos à semelhança daquilo que se passa no Brasil com o Lula, aparecem como gente injustiçada, e nós não nos podemos esquecer que Sócrates esteve ainda bastante tempo em prisão preventiva, e portanto, que é, aliás, a medida mais gravosa que podia ter sido aplicada na altura, e esteve de facto preso. E aí eu finalizo só dizendo, se calhar, também que o papel da comunicação social não ajudou, porque eu lembro-me na altura, se não estou a erro, no aeroporto, de ir buscar o ex-primeiro-ministro, de o levar, de o prender. Tudo isto criou uma expectativa até na própria população de que o homem era culpado e que não havia dúvidas de que era culpado.
Gerou muito aprender para julgar, não é?
Sim, exato. E a verdade é que nós agora, a justiça fez o seu trabalho, como disse, eu não tenho qualificações para tal, mas tendo a discordar com a maneira como os indícios indicados pelo Ministério Público foram avaliados, acho que a decisão, ou parte dela, vai ser revertida pela relação no recurso, mas acho que é uma lição para todos, porque a comunicação social fez o trabalho de julgar, a população tratou-o como um criminoso desde sempre, estavam à espera que aquilo fosse óbvio e que era fácil de fazer este trabalho. Agora é o juiz Ivo Rosa, que é o único que não vê as coisas e que não quer ver, e portanto também faz parte de uma cabala, e também tem que ser derrubado, e eu acho que as consequências vão ser terríveis. O Chega vai surfar muito bem esta onda, vai crescer, a direita não parece ter grandes argumentos e conseguir pegar em muita coisa. Desde logo também tem algum decoro também a falar sobre estes assuntos, ao contrário do Chega. O PS acho que está em pânico, e enfim, a esquerda, vamos ver. Mas eu acho que vai haver um pré-Sócrates, ou pré-decisão Ivo Rosa, e um pós-decisão Ivo Rosa, um bocadinho à semelhança daquilo que estamos a ver com o Lula, e não é, acho eu, coincidência, ou é engraçado, enfim, para não dizer outra coisa, que as duas coisas até estejam a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que vai ser complicado e que as mudanças serão muitas.
Obrigado, José. Tendo a concordar com praticamente tudo o que tu disseste, e acho que devemos estar todos atentos àquilo que a relação vai decidir, porque isto ainda é apenas o começo de um processo que já é muito longo. Mas agora vamos passar para, no fundo, para o tema que trouxe o nosso convidado aqui, o nosso especialista em política internacional. E vamos falar de Moçambique, mais concretamente da situação já conhecida, mas ainda pouco discutida, e há pouco conhecimento de causa em Portugal sobre o que se passa em Cabo Delgado. José, sobre Cabo Delgado, achas que aquilo é uma mera ação terrorista do Daesh, ou há outros interesses ali à volta, nomeadamente devido ao gás natural, seja por parte da Tanzânia, que tem interesse em ter acesso a essas reservas, ou até do próprio Qatar, que não quer que essas reservas sejam utilizadas, porque vai desvalorizar o preço do gás natural, o que significará imenso a economia do Qatar. O que achas que se passa realmente ali?
Olha, eu acho que tocaste em pontos importantes e aquilo que eu vou tentar também trazer aqui ao debate passa necessariamente por aquilo que tu enunciaste. Eu diria que há aqui duas questões centrais e uma lateral com importância. E vou explicar. A primeira delas, que eu vou chamar de vazio de poder e depois passarei a explicar. A segunda, radicalismo islâmico, que também passarei a explicar e que também tem algumas implicações com a Tanzânia, como tu referiste, mas relativamente ao gás natural, que é a causa, eu diria, lateral, mas com importância para a situação. Nós estamos a falar de uma situação nova. A situação em Cabo Delgado e naquela zona de Moçambique, que é, aliás, eu creio que é única, mas não tenho a certeza, creio que é a única província de maioria muçulmana em Moçambique, mas que é uma província que tem sido totalmente ou quase totalmente deixada para trás. A pobreza é extrema, a fome, a falta de condições, a falta de saneamento, a falta de infraestruturas, tudo isso é vê-se em Cabo Delgado. Eu falei, tenho um amigo com quem tenho, aliás, discutido estas questões mais do que uma vez, que esteve já em Moçambique, uma das suas especialidades é analista de risco político e temos muitas conversas sobre estes assuntos. Esteve em Cabo Delgado, esteve em Moçambique e não falei com ele desde só agora recentemente, temos conversado ao longo dos últimos anos, e ele diz-me que de facto é uma zona extremamente pobre e onde é difícil de atuar. Para ter uma ideia, mal se fala português nesta zona de Moçambique, fala-se Swahili, portanto é muito difícil sequer achar que há ali algum tipo de educação, algum tipo de formação, e isso de facto é muito difícil. Mas esta situação de Cabo Delgado está envolta em toda uma enorme incerteza, porque nós também não sabemos muito bem se é efetivamente o Estado Islâmico que está a atuar, se é o Daesh que está ali a atuar, apesar de ir reivindicando alguns dos ataques. E a situação que é tristíssima e que é muitíssimo preocupante, nós estamos a falar de cerca de 700 mil pessoas deslocadas neste momento, nós estamos a falar de cerca de 2 mil mortos, desde outubro de 2017, em que os insurgentes em Mocimboa da Praia roubaram armamento, durante 48 horas ocuparam Mocimboa da Praia e fugiram quando a polícia chegou. E foi a partir daí, dessas 48 horas em que isso aconteceu em outubro de 2017, que as atuações, as ações têm vindo a escalar para aquilo que nós temos visto e que é manifestamente aterrador. E estas atuações, estas ações têm sido ligadas ao movimento do Ansar al-Sunnah, mas que localmente na região é conhecido como Al-Shabaab, e Al-Shabaab em árabe significa a juventude, significa os jovens, e portanto que é um grupo jihadista que declarou afiliação à província da África Central do Estado Islâmico e que tem vindo a provocar uma onda, uma espiral de violência, de pobreza, de privação, semelhante àquilo que, ou apenas comparável àquilo que se passa no Sahel. Mas não é certo que estas ações sejam apenas perpetradas por insurgentes ligados ao Al-Shabaab. Nós estamos a falar de alguma adesão por parte da população local, uma população deixada para trás, deixada ao abandono, de gente que já não tem para onde se virar, e de jovens, de gente nova, de adolescentes, com armas, com todo o tipo de armamento, que depois também atacam aldeias, atacam civis, atacam pessoas e que acabam por perpetrar uma série de crimes horrendos. Portanto, há aqui uma grande incerteza de saber exatamente quem é que são estas pessoas, de onde é que elas vêm e que tipo de ligações é que têm. Agora, outra coisa também é certa, é que faltando tudo nesta zona, havendo um autêntico vazio de poder, é certo que onde há um vazio de poder, que esse vazio de poder seja imediatamente ocupado. E ocupado pode ser muito bem por representantes do Estado Islâmico. E, aliás, a zona de Cabo Delgado já não tem apenas representantes ou gente afiliada ao Estado Islâmico moçambicanas. Há gente que vem do Congo, há gente que vem da Tanzânia. Há gente, aliás, que ainda do Quénia para combater na Somália, que não indo para a Somália, já se dirigem para, para Moçambique para combater. E, portanto, é normal que este vazio de poder seja rapidamente ocupado, e isso pode ser feito pelo, pelo Estado Islâmico. Porque nós estamos também a falar de uma zona onde o radicalismo islâmico é regra, ou não sendo regra, é bastante presente. E é bastante presente, aliás, até de gente que vem da Tanzânia, de interpretações do Islão, das interpretações mais radicais do, do Islão, e que se foram, e que se foram colocando, que se foram mantendo naquela, naquela zona, e que hoje assumem um papel muito importante numa interpretação do Islão mais radical, e portanto o Estado Islâmico não destoa disso mesmo. Portanto, é exatamente disso que estamos a falar. Mas muitos terroristas vêm do norte, muitos terroristas vêm aliás da Tanzânia, e a Tanzânia não foi dizendo nada, porque à Tanzânia também não interessa muito que as explorações de gás natural sejam feitas, porque nós estamos a falar de explorações, nós estamos a falar de gás natural essencialmente offshore, nós estamos a falar de gás natural que está essencialmente debaixo do mar, debaixo do mar. E há uma certa dúvida, ou pelo menos a Tanzânia acredita que há algumas explorações e que há ali recursos que lhes pertencem a eles e que não pertencem a Moçambique. E, portanto, não têm interesse em que Moçambique as explore, e, portanto, também não se preocupam muito com esses terroristas e com esses radicais que, nomeadamente, vieram da Tanzânia. Portanto, eu diria que, essencialmente, o que levou a que isto acontecesse fosse um autêntico vazio de poder é a pobreza, é a criminalidade, é a falta de tudo, é a falta de infraestruturas, é a falta do, do mais básico que existe. Portanto, uma região que foi completamente abandonada, de algum radicalismo islâmico que ali se foi implantando, e que agora sim, obviamente que estamos a falar de explorações de gás natural ligada a muitas empresas multinacionais, estamos a falar até de alguns ataques, um ataque de 30 de dezembro, se não estou em erro, que ocorreu, e a poucos quilómetros, relativamente poucos quilómetros, de onde a Total tem, francesa, tem um dos maiores investimentos em extração de gás natural, que é o maior investimento em África de extração de gás. Portanto, em África, portanto, não é só na zona, não é só no país, estamos a falar em África, em todo o continente africano. E agora não sei, Hélder, se queres, se posso avançar um bocadinho mais àquilo que foi a atuação do governo moçambicano e etc.
Era precisamente por aí que eu queria pegar agora. Acho, até se foi agora a notícia esta semana, achas que faz sentido esta recusa total do governo moçambicano, nomeadamente de Portugal e da União Europeia, de recusar qualquer apoio, uma questão de orgulho nacional, foi mais ou menos esse o argumento utilizado, isto perante este total vazio de poder e a falta de tudo, como dizes e bem, naquela região, faz sentido esta recusa?
Nós estamos a falar, bem, primeiro é importante fazer a ressalva, não é? Estamos a falar de um Estado soberano e, portanto, quer dizer que pode atuar como achar necessário, não é? E, portanto, como achar melhor, e aí é preciso ter muita cautela, o governo português tem tido, e se calhar às vezes, se calhar com excessiva cautela, mas a verdade é que tem tentado fazer ter esse cuidado de mencionar sempre a soberania de Moçambique, etc., e Portugal, até fazendo um parênteses, tem sempre, acho que é importante sempre deixar claro que nós, quer dizer, não nos sentimos na capacidade de poder ir resolver os problemas dos outros, não é? E enfim, aqui é até uma questão bastante sensível com Moçambique, enquanto a ex-colónia, e portanto acho, aí Portugal eu acho que tem estado bem em ter essa cautela. Agora, porquê é que Moçambique demorou tanto tempo, Moçambique demorou, diga, mais de um ano a aceitar que aquilo que poderia estar em causa em Cabo Delgado eram sim movimentos terroristas e de gente que vem de fora de Moçambique? Desde logo porque Moçambique e o governo moçambicano precisava de passar a imagem que Moçambique em si, portanto, internamente é um país estável, que aquela região é uma região estável. Porque nós estamos a falar de investimento estrangeiro muito importante naquela região, exatamente daquilo que falávamos, por causa do gás natural. E, portanto, não convém a Moçambique que está a fazer uma aposta considerável naquela zona. Não, não é só o gás natural, nós estamos também a falar de diamantes, nós estamos a falar da extração de madeira, exploração de madeira ilegal. Os chineses também têm interesse nessa exploração de madeira, por exemplo. E, portanto, estes enormes projetos, nomeadamente de extração de gás, são uma tentativa de revitalizar a economia, que está bastante prejudicada pela grande dívida externa que Moçambique tem. E, portanto, era importante dar uma imagem de estabilidade do país e de estabilidade da região. E, portanto, era importante durante muito tempo para o governo moçambicano não dar a ideia de que havia movimentos exteriores a destabilizar a região Cabo Delgado e a destabilizar Moçambique. Entretanto, isso tornou-se impossível, não é? Porque era por demais evidente aquilo que se estava a passar. Ora, Moçambique fez isso e agora precisa também demonstrar que é perfeitamente capaz de resolver o problema, de atuar, que tem as capacidades, tem os recursos para o poder fazer, mas manifestamente não o tem. Manifestamente não o tem. E, portanto, a mim parece-me, respondendo diretamente à tua pergunta e podendo explorar um bocadinho mais isto se quiseres, respondendo diretamente à tua pergunta, acho que do ponto de vista humanitário e do ponto de vista do terror que ali se vive, não faz sentido demorar tanto tempo. Foram vidas que se perderam, é terror que se foi instalando e que pode ser irreversível. Portanto, acho que não faz sentido. Mas as razões são mais ou menos fáceis de perceber. É de proteger uma região, uma parte do país que neste momento é extremamente valiosa para o governo. E fazendo só um parênteses e terminando, há relatos até de que a proteção dada pelas forças armadas moçambicanas e que, portanto, são permitidas pelo governo, são essencialmente à volta das zonas onde há essa exploração de gás natural. Portanto, nem é propriamente às populações, nem é propriamente às comunidades. É nas zonas onde essas explorações são feitas. E, portanto, aparentemente, o governo moçambicano está mais preocupado com essas explorações do que até com a segurança da sua própria população, e isso é naturalmente gravíssimo.
Obrigado, José. Já voltamos a ti. O João estava a fazer sinal que queria dizer qualquer coisa. João?
Sim, eu queria colocar uma questão ao José Limão, que teve que ver mas que em parte também acabou por ser respondido. Tem que ver com uma aparente incongruência que existe entre ser uma zona rica e rica em termos materiais, digamos assim, em termos do gás e dessas matérias-primas, uma espécie de incongruência entre a importância e a existência de tanta matéria-prima relevante e com o desprezo dado às populações. Ou seja, por um lado, aquilo é uma zona importante em termos económicos, por outro, tem havido ao longo da história uma minorização daquela zona e um desprezo da parte das entidades governativas à população que lá habita. Mas a sensação com que fiquei é que isso, em parte, também foi respondido pelo José, a partir do momento em que ele diz que as intervenções armadas foram essencialmente para proteger essas mesmas zonas, essas mesmas explorações, muito mais do que para proteger as populações, é isso, não é?
Sim, a sensação que eu tenho e de algumas coisas, algumas conversas que fui tendo e de leituras, parece-me que sim, que há um desprezo, há uma falta de preocupação.
Mas porquê? Não é? É isso que eu gostava de saber,
porque estamos a falar...
Está afastado da capital, porque são pessoas tendencialmente, historicamente, há algum motivo que tenha levado a que se desprezassem essas pessoas. É isso que eu gostava de perceber.
Não, porque é uma província onde o governo desde há muito tempo não dá atenção, quer dizer, que é de maioria muçulmana, porque é uma zona onde realmente aquilo que eu posso dizer é repetir um bocadinho que estava a dizer há bocadinho, mas onde há um abandono desde sempre. Quer dizer, nós estamos a falar de um Estado que está extremamente endividado e que, portanto, tudo o que seja matérias-primas e recursos que possa explorar ganha uma importância considerável. Mas estamos a falar também de um Estado em que o poder central está bastante fragilizado, bastante corrupto, E, portanto, não há uma preocupação significativa do governo para com a população. Não é só com esta província, certamente, mas nesta província em particular, o abandono tem sido muito significativo. Agora, não sei responder se as razões em particular, porque é que ao longo dos últimos anos esta região foi completamente deixada para trás, se é por ser, se é por falar Swahili, se é por ser maioria muçulmana, se é por ter influência de outros países, não sei ao certo. Agora, que de facto estamos a falar de um Estado quase falhado, que é Moçambique, de um poder altamente corrupto, não me surpreende que não haja preocupação para com a população, para com as pessoas. E isso foi particularmente visível em Cabo Delgado.
Obrigado, José. Afonso, queres deixar alguma questão ao nosso convidado? Sei que também tens fortes ligações a Moçambique, até por questões familiares. Tens alguma questão que queiras deixar? Estás com o micro desligado, Afonso.
Desculpa, o avô. Acontece aos melhores. Não, estava a dizer que o meu pai viveu lá muito tempo, ainda tem lá residência. E epá, só queria deixar duas questões, que era, epá, se de facto o atual presidente, o Nyusi, não se mostra ainda mais incompetente que Guebuza, e tem-se assistido, acho que a semana passada assistiu-se a uma festa descomunal de um dos filhos. Depois, saber se a Renamo não pode ter um papel importante neste conflito, porque, apesar da Frelimo ser o partido que está em Moçambique há décadas, a Renamo tendencialmente tem maioria no Norte. Pá, e depois queria deixar outra pergunta, que era a hipótese de entrada de droga ou exploração de minas de rubi, é uma hipótese para este conflito também, ou é só gás natural, até porque o derradeiro atentado e aquele que chamou atenção para o mundo foi um dia depois da Total ter dito que iria retomar a atividade de gás natural.
Sim, não, mas é o gás natural, mas é também, por exemplo, a exploração de diamantes, como eu estava a dizer há pouco, e realmente isso é verdade. Quer dizer, o conflito ganhou importância depois da Total ter vindo dizer, bem, depois do que aconteceu em dezembro, e depois da Total, mas outros investimentos também na região se terem mostrado preocupados, e até com indícios e dando a indicação de que poderiam abandonar a região. Nós estamos a falar sobre a Renamo, nós estamos a falar de um país que está a combater uma situação de massacres e de uma crise humanitária considerável, com falta de pessoal e com pessoal composto principalmente por ex-combatentes da Frelimo. E, portanto, a minha resposta é sim, eu acho que sim. Aliás, eu acho que devia haver um entendimento nacional relativamente àquilo que se está a passar em Cabo Delgado, e que a Renamo e a Frelimo deveriam, sim, dialogar, e que deveriam unir esforços, e que a Renamo, como dizes bem, com a predominância que tem, ou que vai tendo, ou alguma predominância que vai tendo, a Norte, podia ter também um papel importante com as comunidades, com a população local. Esta é também uma situação importante, que é a de envolver a população local para combater aquilo que está a acontecer. Ou seja, adotar menos um ponto de vista estritamente militar para combater aquilo que se está a passar, mas mais policial, e envolvendo as comunidades e as populações que conhecem o terreno e que conhecem aquilo que está a decorrer. Agora, não é isso que está a acontecer. Há uma, como dizias bem, há o governo está totalmente desligado daquilo que se passa, está pouco preocupado com o que se passa, está mais preocupado com as explorações de gás natural, de diamantes, de madeira que existe na região. Há um vazio de poder que está a ser preenchido, e aquilo que parece acontecer é que o governo se mostra incapaz de dialogar com um outro partido como a Renamo, de chegar a um entendimento nacional, e de ter uma atuação forte. Mas essa atuação forte é praticamente impossível neste momento para a dimensão daquilo que já está a acontecer em Cabo Delgado e daí a importância até de alguma interferência estrangeira, como aliás vai acontecer, mas que é, enfim, praticamente apenas ao nível da formação e não ao nível, ao nível militar, mas também podemos discutir isso um bocadinho melhor.
Obrigado, José. Galvinho, estava novamente a fazer sinal.
Sim, eu gostava de colocar uma questão que tem que ver com a percepção por parte dos mídia e da parte das pessoas que acompanham as notícias através dos mídia, que é de que, é a percepção que eu tenho, pelo menos, de que muitas vezes vemos as notícias como apenas do lado do mal feito pelos terroristas, quando o próprio governo, que sabe-se que o próprio governo moçambicano recorre a milícias armadas da África do Sul, que usa muitas vezes técnicas altamente desproporcionais, diga-se, para ser simpático,
sobre a sua própria população. De direitos humanos,
exatamente.
Onde parece e praticamente vezes, certo, sim.
Morte e sim. Violações e decapitações, exatamente, por parte do próprio Estado, mesmo não seja do próprio Estado, mas de quem age em nome do Estado, que são essas milícias sul-africanas.
Mercenários que foram...
Exatamente, isso não é uma própria, por um lado, uma assunção do falhanço do Estado, como também muitas vezes parece que não se dá muita atenção a essas questões. E eu acho que isso não é para fazer uma espécie de comparação entre uns e outros, não é isso, mas aquilo que eu acho é que muitas vezes pinta-se um bocado a imagem do governo moçambicano como sendo apenas um bocado coitadinhos, porque olha, foram agora em aquela região, foi invadida por terroristas, pronto.
Pois, até porque nem é completamente certo.
Não é? As coisas não são a preto e branco, não é?
Não, as coisas não são a preto e branco, e não é completamente certo que isso seja exatamente assim, de que haja um movimento dentro do Estado Islâmico que agora decidiu ir invadir uma zona em Moçambique e portanto, atacar as comunidades, as aldeias e as pessoas, e que o governo de Moçambique foi completamente surpreendido e pelas circunstâncias não teve espaço para atuar. Não é isso que está a acontecer. Nós tivemos uma situação que ocorre vá desde o fim de 2017. Nós temos um governo em negação. Um governo, para além de negação, é um governo corrupto, é um governo que teima em não colocar os meios ou todos os meios possíveis à disposição para fazer esse combate. Era o que falávamos há pouco da Renamo e o facto do pessoal que combate ser praticamente composto apenas por ex-combatentes da Frelimo. E depois estamos a falar de um governo que aquilo que fez foi ir buscar uns mercenários ao grupo russo Wagner em 2019, mas que depois até perceberem que o conflito era de tal maneira complicado, acho que houve 7 mortes, já não tenho certeza, que abandonaram o território, de ir à África do Sul e, portanto, a uma empresa privada sul-africana a buscar apoio e ter esses mercenários a fornecer treino ao exército, mas onde parece que há claras ou ostensivas violações dos direitos humanos e ataques a civis. E depois aquilo que temos é um governo que é categórico quando diz que é preciso respeitar a soberania do país, mas isso é uma coisa, e que depois é extremamente categórico a dizer que são as forças armadas moçambicanas que combatem em Cabo Delgado. E eu, isto é importante fazer a ressalva, eu não sou a favor de uma intervenção género Afeganistão, quer dizer, eu não sou propriamente a favor agora de chegarmos a Moçambique e, portanto, e ter uma postura muito boots on the ground de intervir e de militarmente ir derrotar quem lá está a causar distúrbios. Agora, que me parece a mim também, de um governo que está em negação e pouco preocupado, fazer essas declarações de forma tão categórica, que faz com que a consequência seja natural, é que os países que se pronunciam sobre isso, e a própria comunidade internacional vá como um todo, se sinta altamente limitada naquilo que é a sua atuação. Portanto, daí o Portugal, que também acordou tarde para a situação e, portanto, também foi desvalorizando, a França, que tem interesses na região e nas zonas com alguns territórios à volta, foram desvalorizando, até porque sabendo daquilo que, da riqueza da própria região, e portanto a França, aliás, a França ainda não tomou decisão nenhuma sobre o que vai fazer, mas enfim, já prestou algum apoio verbal, digamos assim. Portugal, em abril, portanto, supostamente em abril, ia ou vai enviar 60 militares, mas para formação, para dar treino. Os Estados Unidos, que também já destacaram forças para estarem em Moçambique, também para dar treino. Os Estados Unidos fizeram também uma coisa interessante, que foi declarar o Al-Shabaab como uma organização terrorista estrangeira, e portanto isso também pode ter ajudado. Bem, por um lado pode ajudar a dar algum mediatismo ao que se está a passar, por outro lado pode dificultar a atuação no terreno e pode ajudar a fazer escalar o conflito. Depois a União Europeia, que enfim, que vai dando apoio humanitário e pouco mais do que isso, com a distribuição de alguns milhões de euros para fazer face às necessidades humanitárias. Mas isto tudo é feito também porque há um governo que é categórico a dizer: não se ponham com ideias, e portanto vocês não fazem mais do que dar treino aqui às nossas tropas, e são apenas as tropas moçambicanas que estão a combater. Claro que a questão é extremamente complexa, porque nós também não queremos que agora Portugal envie militares para Moçambique e que faça uma intervenção armada. Também não queremos que de repente haja se calhar uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que permita essa intervenção armada, porque isso poderia ser o desastre para Moçambique e para a região. Mas se calhar convinha que o próprio governo moçambicano se abrisse um bocadinho, percebesse que há ali um problema, que o problema é maior do que aquele que eles estão a querer admitir, vão precisar de ajuda, e que essa ajuda significa que se calhar as tropas ou os militares que estão a ser enviados para Moçambique vão ter que se calhar ficar mais tempo onde estão, e que esse treino tem que ser mais complexo e duradouro do que aquilo que está a ser neste momento tido como ou estabelecido. Mas isso é muito difícil de fazer com um governo que não permite que os outros e que a comunidade internacional atue. Porque, enfim, estamos aqui a falar de questões muito sensíveis e de uma questão muito complexa, e de populações locais que, neste momento, parte delas são quem perpetra os massacres. Portanto, enfim, nós até percebermos exatamente quem são as pessoas, de onde vêm, quais os motivos. O governo moçambicano coloca todos os militares que possa à disposição, que receba esse treino, que esse treino possa ser mais duradouro. Enfim, se isso não acontecer, eu não sei, mas a situação vai piorar.
Afonso, para fecharmos o tema, queres deixar uma última questão ao convidado?
Só queria, pensei que fosse minas de rubi, essencialmente, e não diamante, mas se calhar assumo...
A ideia que eu tenho é diamantes, mas também posso estar enganado.
Pá, pronto, provavelmente são os dois, pá, aquele país é riquíssimo. A outra questão, em relação às milícias, será que a guerra civil quase que o país viveu com o de Lacama, com o Afonso de Lacama, que acabou por falecer em 2018, será que também não contribuiu para isto? E outra questão é, apesar do gás natural ter sido descoberto recentemente, não sei se conhecem a região, mas a região tem praias fenomenais, pá, e é uma pena o turismo nunca ter sido uma opção viável e não ter sido um investimento sério, até porque, pá, nunca estive em Cabo Delgado, estive na província. Pá, isto é só uma provocação e é uma visita de Moçambique. Estive na província de Nampula, pá, e comi duas lagostas por 10 euros, com uma praia paradisíaca vazia. Portanto, é uma pena também o turismo não ser uma opção aqui.
Pois. Não, pois é, sobre a guerra civil, eu creio que sim. Eu creio que ajudou a dividir o território, eu creio que ajudou a debilitar a guerra civil, quer dizer, exatamente como estavas a.
É, pá,
Nos
uma
termos, exatamente, nos
espécie de
termos,
guerra fria, quase,
exatamente,
pá.
exatamente, nos termos
É.
em que estavas, exatamente, eu utilizei logo a palavra, mas nos termos em que estavas a usar. mas lá está, como eu estava a dizer, que ajuda a debilitar, que ajuda a dividir o território, que faz com que deixe de haver espaço para o diálogo, para as resoluções diplomáticas dos conflitos, e que o cansaço que daí advém faça com que massacres deste tipo possam acontecer com mais facilidade. Isso eu não tenho dúvidas, ou tenho poucas dúvidas. Não sei para a província em particular se isso aconteceu dessa maneira, agora que seria uma consequência muito natural, isso sim. Sobre a questão do turismo, aquilo que me parece a mim é que, estando a falar de um governo extremamente corrupto, pouco preocupado, sem visão estratégica, sem visão a longo prazo, sem querer efetivamente desenvolver o país, porque isso obrigaria a um conjunto de reformas muito exigentes, e portanto não se importando de ir sendo financiado, ajudado, e estando dependente daqueles que depois se colocam nessa posição, que deixa a população ao abandono, que, aliás, havendo muitas dúvidas daquilo que será o retorno concreto das explorações que estão a ser feitas em Cabo Delgado por causa do gás natural, e portanto havendo muitas dúvidas de que a população vá usufruir, seja do que for, do que possa advir, que para proteger a província, para proteger aquela zona, protege essencialmente as zonas onde há exploração, e portanto deixando claras as suas prioridades. Não me surpreende que um governo que faça isto, que tenha essa festa, exatamente o que tu estavas a mencionar, não me parece nada surpreendente que seja um governo que não olhou para o turismo como uma possibilidade de fazer desenvolver Moçambique, apesar de, enfim, haver algum turismo e disso acontecer. Mas, de facto, não se vê Moçambique no topo das escolhas de destinos paradisíacos e a bons preços. E acho que isso também não vai acontecer nos próximos tempos, porque neste momento Moçambique foi colocado nas bocas do mundo pelos piores motivos. Portanto, até recuperar deste dano vai demorar muito tempo. E para recuperar deste dano vai precisar de explicar à comunidade internacional e de provar de que as feridas estão saradas, que o território está mais coeso do que estava e que a região é estável. E neste momento isto é tudo aquilo, e que o governo é capaz de garantir uma vida digna à sua população. E neste momento isso é tudo aquilo que Moçambique, e em particular o governo moçambicano, não é capaz de fazer. Portanto, a situação é muito complexa, e acho que Portugal terá de ter aqui um papel importante nos próximos tempos, para ir sinalizando aquilo que se passa junto das instâncias europeias, mesmo depois da presidência do Conselho da União Europeia terminar. Isso será muito importante no Parlamento Europeu, junto à Comissão Europeia. Portugal tem aqui um dever e um papel que tem que assumir, mais que não seja de sinalizar e de chamar a atenção para o que se está a passar, porque, como eu dizia há pouco, não pode fazer muito mais do que isso, desde logo porque o governo moçambicano também não o permite.
Obrigado, José. De facto, foi uma intervenção muito esclarecedora. Surpreende-me que ainda não tenhas sido chamado pelos canais televisivos para comentar este caso e outros.
Obrigado.
Portanto, foi, fizemos de facto, uma boa escolha, uma ótima escolha. E se alguém nos quiser patrocinar para termos aqui os Delimão mais vezes, também estamos disponíveis para receber patrocínios da Total ou de outras empresas.
Sim, pá, eu acho que nós somos o Júlio Isidro do José Limão.
exatamente, eu acho que sim. Bom, e com isto vamos passar para as nossas rúbricas semanais, que esta semana teremos aqui também a participação do José Limão, e vamos começar pela rúbrica O que Aconteceria Se, em que o Galrinho nos irá dar aqui nota de um episódio. O que é que poderia ter acontecido se fosse ligeiramente diferente?
Então, é o seguinte, a reflexão que eu aqui trago para que possamos todos analisar é a seguinte. Imaginemos que no ano de 2017, no rescaldo das eleições autárquicas, teríamos como resultado dessas mesmas eleições que Jorge Miguel Teixeira teria sido eleito Presidente da Câmara do Barreiro e Hélder Leal Rodrigues teria sido eleito Presidente da Junta de Freguesia da qual se candidatou, creio que foi Coina, certo?
Palhais e Coina.
Exatamente. Como é que vocês acham que teria neste momento o Barreiro e, especificamente, se assim o quiserem, a Junta de Freguesia do qual ele seria neste momento Presidente? Hélder, queres começar tu em tua defesa, já que és diretamente citado nesta questão?
Sim, eu posso desde já dizer que se isso tivesse acontecido, eu hoje não seria candidato a Presidente da Câmara Municipal do Barreiro. Estaria neste momento a preparar a recandidatura de Jorge Miguel Teixeira, que teria feito um excelente trabalho, foi pena não ter efetivamente ganho, mas teria feito um excelente trabalho, portanto agora estaríamos a preparar a sua recandidatura e uma eventual recandidatura minha à União de Freguesias de Palhais e Coina, e onde poderíamos ter mais travesseiros de Coina disponíveis para todos vós. Mas eu gostava de ouvir, principalmente o Afonso e o José, sobre esse assunto, porque a mim isto é diretamente sobre mim, portanto não tenho muito mais a dizer nesta altura.
Olha, eu acho que, opá, em primeiro lugar, se para os ouvintes, Jorge Miguel Teixeira, pronto, concorreu às eleições do Barreiro, para quem não conhecer, acho que Twitter, Facebook, Instagram, consegue rapidamente perceber quem é, para os ouvintes que não sabem quem é Jorge Miguel Teixeira. Agora, para quem conhece Jorge Miguel Teixeira, e em tom de brincadeira, em primeiro lugar, acho que o Barreiro estaria muito mal, acho que a economia do Barreiro estaria extremamente recessiva, por uma única razão. Porque Jorge Miguel Teixeira faria imenso apoio e lobby para a abertura de bares no Barreiro. Acho que o Barreiro seria um grande bar, onde o whisky já provavelmente existiria, o whisky Barreiro Velho, acho que era um bom nome do whisky. E neste momento de pandemia, onde não há bares abertos há mais de um ano, provavelmente o que aquilo que aconteceria é que toda a economia do Barreiro estaria presa e em total lockdown, porque, como saberíamos, uma das propostas de Jorge Miguel Teixeira seria a CUF, a antiga CUF, ser construída em uma grande discoteca e as instalações do bar Whisky Barreiro Velho. Teríamos já também a primeira remessa de whisky antigo de 5 anos, ainda um whisky novo, mas que já mostrava alguns dotes, esse whisky era robusto, e depois, claro que também saberíamos que o Barreiro seria a capital europeia da filosofia. Jorge Miguel Teixeira organizaria um congresso internacional da filosofia no Barreiro, e pá, duas coisas também posso, também para não cascar só no Jorge, estou a ser injusto, em primeiro lugar acho que o Barreiro pelo menos teria menor dívida pública, eu não sei como é que estão as finanças do Barreiro, mas com tanta obra e um socialista à frente, provavelmente não devem estar muito famosas. Em segundo lugar, acho que a população do Barreiro passaria a ter obras importantes, por exemplo, a Verdrena, que está totalmente alagada porque não tem um sistema de condutas de água, provavelmente teria. Sobre o Hélder, para já, acho que o Hélder era a pessoa para acabar com a famosa reta de Coina e teríamos a curva de Coina, avaliando para o peso que teria, também em Coina teria ganho a pastelaria, o concurso de pastelaria, às Sete Maravilhas, com o travesseiro de Coina. Hélder, como o maior consumidor, eu como maior especialista do concurso que ganhei no início deste programa, não se esqueçam disso. E pronto, e neste momento o Jorge estaria a recandidatar-se, Hélder estaria também a recandidatar-se para a Junta de Freguesia de Palhais e Coina, e provavelmente teríamos um Barreiro mais próspero e com uma faculdade de filosofia já instalada, com também uma faculdade de política instalada, provavelmente para relações políticas, para ciência política.
E aposto, não Barreiro... precisas de colocar aquilo que seria o programa eleitoral do Jorge.
Epá, pronto, estou a deixar aí o que seria concretizado pelo Jorge. Pronto, e acho que era isso, acho que está aí o meu plano.
José, o que é que tinha para dizer?
Bem, primeiro é difícil depois desta descrição feita pelo Afonso, é difícil trazer qualquer coisa nova mas acho que, bem, em primeiro lugar, o Jorge teria sido o primeiro no Barreiro, efetivamente, a espalhar as ideias liberais, e, portanto, a iniciativa liberal ou não existia, ou não aparecia no Barreiro, ou seria facilmente combatida com um, se quisermos, um liberalismo muito mais inteligente feito pelo Jorge. Portanto, o Barreiro seria assim o polo das ideias liberais, mas também o polo de toda a margem
sul. Na margem sul, que seria todo um feito, não é?
Na margem sul, exatamente, que seria um feito extraordinário, com um congresso de filosofia que faria com que eu passasse muito mais tempo no Barreiro do que aquele que passo.
Estás sempre convidado, José.
Muito obrigado, Adelson, muito obrigado. Mas porque o Barreiro, pela sua inovação, pelo apoio à iniciativa privada e etc., faria com que qualquer jovem quisesse estar ali. E aqui, a única sugestão que eu te posso deixar, Helder, é que o Jorge seja candidato agora à União de Freguesias de Malheiros e Coina. Acho que estou
Palhais.
Palhais e Coina, para conseguir ter um bocadinho disto, pelo menos agora nos próximos anos. Portanto, tu como presidente da Câmara, eu como presidente da Junta, mas enfim, criarem esta, difundirem as ideias conservadoras liberais, as ideias da filosofia, e fazer do Barreiro o melhor município do país.
Obrigado, José. Aproveitar para dizer, quem quiser acompanhar a minha candidatura e a nossa campanha, basta seguir-me nas redes sociais e podem sempre vir todos vocês visitar-me ao Barreiro. João, queres dizer mais alguma coisa ou podemos passar para a última rúbrica?
Não, dou-me por satisfeito com as vossas respostas. Podemos seguir em frente, no fundo.
Com isto, chegamos à última rúbrica, que é o habitual Preferes, que esta semana está a cargo de Afonso Pimenta.
Este Preferes é mais hardcore, é uma coisa mais sangrenta. Em primeiro lugar, há algum vegan aqui? Eu não conheço o José Limão?
Não há. Não? Pelo menos eu não sou. Não.
Ótimo. Pá, então acho que todos nós gostamos de carne. Pá, o meu desafio é muito simples. Hipótese 1. Tudo o que vocês criassem, tudo o que vocês comessem teria que ser criado ou morto por vós, ou seja, aquele leitão à bairrada que tanto gostam, pronto, teriam que matar o leitãozinho, o cabrito, que agora estamos na época da Páscoa também, pronto, teria de ser morto por vós, cenouras, legumes poderiam comer, porque...
Mortas por nós também.
Sim, claro, exatamente, se querem um belo hambúrguer, pronto, teriam que matar a vaca e preparar, até podiam ter uma cozinha de luxo a preparar-vos as refeições, mas teriam que ser vós a criar o animal e a matar, e no fundo...
A criar também?
Claro, então, queriam que criar o animal...
Sim, se podia ser que fosse só a matar...
Não, há ali uma relação de amizade, que vocês têm... E pronto, e acabavam por criar e matar o animal.
Seríamos agricultores, no fundo.
No fundo é isso. No fundo é um regresso à agricultura.
Vocês preferiam ser agricultores?
Pronto, a outra opção era...
A segunda opção.
Pronto, dar-vos-iam um gatinho bebê, um gatinho que tinha sido abandonado apenas com 2 dias, a família recebeu o gatinho, mas tirou da janela e subitamente vocês... apanhar o gatinho, salvar o gatinho da morte, ok? Pronto, vocês vão criar esse gatinho à base de leite, de toda a alimentação, todo o cuidado. O gatinho chamar-se-ia Ernesto, atenção, era o Ernesto, pronto. O gatinho estava convosco, viveria convosco, amável, não era aristo, era um gatinho que gostava de brincar, mas, com um pequeno volto de face, quando chegasse aos 5 anos de idade, ok? Vocês, pronto, o gato já tinha interagido convosco, crescido convosco, no fundo vocês eram a figura paternal que o gato conhecia, o que é que vocês teriam que fazer? Ir diretamente até ao sítio, à Assembleia da República, onde estaria a ser realizada uma manifestação contra o abandono animal, e largavam à frente de ambientalistas o gato, o vosso gatinho que tanto adoravam, para a frente da Assembleia, pronto, e diziam, estou farto deste gato, sou a favor do abandono dos animais, estou com este há 5 anos, nunca mais o quero ver à frente. Sente que a polícia não vos asseguraria a integridade física. E lembrem-se, claro, a vossa imagem pública, pronto, também seria, se calhar, afetada de alguma maneira, porque, claro, que teria a televisão a acompanhar essa manifestação contra o abandono animal.
Se me permitem começar, em primeiro lugar, eu faço voluntariado num gatil, e, portanto, a segunda hipótese é completamente impossível de acontecer, porque eu não os abandono, eu vou buscá-los, por isso é que tenho tantos gatos. E, portanto, respeitando muito o trabalho dos agricultores, teria muito a aprender, provavelmente ao início iria passar muita fominha, mas teria que ser a minha opção. Criar animais e plantar verduras e frutas, enfim, fazer aquilo que é feito desde o início da humanidade. Portanto, olha, seria essa a minha opção.
Posso, e deixamos o José Limão para o fim nesse aspecto, se não se importar, que é o seguinte, no, eu não, eu segui a segunda opção, largava lá o animal, dizia essas impropérias todas, mas ia disfarçado, ia com uma máscara, e tentaria fazer uma voz assim o mais diferente da minha possível, e faria todos os possíveis para não ser devidamente identificado. Agora, passar o resto da minha vida, se tudo correr bem, ainda serão mais uns, sei lá, mais uns 50 ou 60 anos, a cultivar e a cuidar de rigorosamente tudo aquilo que como, tenham santa paciência. É isto. Eu sei que, pronto, vou passar uma imagem de uma péssima pessoa e desumano, mas... tem que ver com a ponderação entre uma coisa e outra.
Olha lá, só uma questão, Galrinho. Com o vinho que tu bebes e gordura e isso tudo, achas que chegas mesmo a mais de 50 ou 60 anos?
Exato, era o que eu ia dizer. Estás muito otimista quanto à tua esperança de vida.
Comentário tão desagradável, mas sim, estou muito esperançoso. Vejamos com que idade morreu o príncipe Filipe, e ao que consta também tinha uma certa amizade com a bebida. Não, melhor exemplo. O Winston Churchill, não é? Se quer ir por aí,
é verdade.
Pronto.
Ele não morreu propriamente.
Não morreu novo, mas enfim, não, mas assim, levou uma bela vida. Eu acho que, olha, eu vou utilizar a experiência dos meus últimos dias em que estive muito tempo no campo e em que me lembrei, não é? Percebi, me lembrei da importância que essas pessoas, nomeadamente os agricultores que criam e fazem todo esse trabalho, têm para o equilíbrio ecológico e de toda a biosfera, e portanto vou escolher claramente a primeira opção, até porque sou completamente incapaz da segunda, portanto é isto, primeira opção.
Pronto, okay. Acabo de ser autoeleito o desumano implacável
não,
do grupo.
Não, sabe o que é que eu fazia?
Com este episódio,
sabe o que
é que eu fazia?
Não, repara, o Helder e o Zé Limão matavam animais, o Galrinho abandonavam, sabe o que é que eu fazia? Era agricultor e deixava de comer animais, fácil.
Não deve ter essa hipótese, mas
é sim, pá.
Okay,
imaginação.
Estou rodeado de assassinos. Para quem nos ouve, estou rodeado de assassinos.
Não, os agricultores não são assassinos, fazem parte de um setor importantíssimo para a economia e para a vida humana.
Exatamente, completamente de acordo.
Mas ao menos não matava leitões, pá. Quando nasciam ainda de leite, não era eu a matá-los.
O que seria um dirigente nacional do CDS não elogiar os agricultores, não
é? E com esta termina...
A lavoura. Ainda bem que não disseste a lavoura.
Não uso essa expressão. Mas com isto terminamos o sexto episódio de Base de Copos. Agradecer mais uma vez a presença de José Limão.
Obrigado, eu. Gostei muito. Mesmo.
E voltamos a ouvir-nos para a semana. Obrigado.
Um abraço a todos.
É verdade.
Obrigado.
Boa tarde. Um abraço a todos, em especial ao José Limão.
Um abraço a todos.
Já há muito tempo não o vejo.
É verdade. Gostei de vos rever.
Ainda não foi hoje que o viste.
É verdade.
Um abraço.
Mas ouvi-me.
Um abraço.